Ouvintes da Difusora, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas na nossa entrevista de hoje no quadro Personalidade da Semana. O entrevistado nosso hoje é o Dr. Hiroshi Nishitani, diretor-presidente da cooperativa de trabalho médico conhecida como Unimed Costa Oeste. Doutor Hiroshi, seja muito bem-vindo aos estudos da Rádio Difusora e agradeço muito em ter atendido o nosso convite.
Bom dia, Harto. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. É uma honra e uma satisfação estar aqui presente nessa entrevista aqui para poder falar um pouco sobre a nossa Unimed.
Doutora, é muito conhecida a palavra Unimed, tá? Mas tudo tem um começo. E eu vou lhe perguntando, onde que surgiu a primeira cooperativa de trabalho médico conhecida por Unimed?
Ok, há mais de 50 anos atrás, mais precisamente há 55 anos atrás, nós vivíamos um momento de muita exploração, né, naquilo que era chamado de medicina de grupo, né? Ou seja, muitos interessados em investir em medicina montavam planos de saúde, tá, e exploravam o trabalho médico. E aí uma pessoa muito iluminada, um médico lá de Santos, chamado Edmundo Castilho, ele teve uma grande ideia junto com seus companheiros. Ora, se a realidade nova dentro da medicina é a criação de planos de saúde e nós estamos sendo explorados pelas medicinas de grupo, principalmente criado por pessoas que não tinham nada a ver com a medicina, por que nós médicos não criamos esse plano de saúde, né? Então surgiu a primeira grande cooperativa de trabalho médico, que tem as características de plano de saúde, e isso aconteceu há mais de 55 anos na cidade de Santos e depois disseminou pelo Brasil todo rapidamente.
De grande sucesso.
Com certeza. Tanto é que hoje ela é conhecida como a maior cooperativa da área da saúde do mundo.
Doutor, na mesma esteira, como nasceu a cooperativa Unimed Costa Oeste e por quais motivos?
Aí sim, aí
é a aí nossa, é seu chão.
Exatamente. A nossa cooperativa Unimed Costa Oeste vai completar esse ano 40 anos de existência, né? Ou seja, mais ou menos 15 anos depois de alguém ter criado isso que se chama Unimed hoje, chegou na região de Toledo essa grande ideia, né, que já estava disseminada pelo Paraná, onde em Curitiba já havia, em Londrina, né, que foram as duas primeiras grandes cidades do Paraná que absorveram essa ideia e criaram as Unimedes em suas cidades. E em Toledo, né, há 40 anos atrás, o Dr. Tomás, saudoso Dr. Tomás Yoshida, teve a grande ideia de criar a Unimed. E na época, Unimed de Toledo. Né? E a esmagadora maioria das Unimedes na Redondeza, que seja Unimed Palotina, ou chamada de Unimed Vale Piquiri, Unimed de Marechal Cândido de Rondon, Unimed de Assis Chateaubriand, ou seja, várias outras, né, foram encabeçadas e também sob orientação do Dr. Tomás Yoshida. Né? E todos acompanharam esse enorme crescimento dos planos de saúde, mas com o passar dos anos, havia necessidade de uma estrutura administrativa muito grande para fazer, dar sustentabilidade a esses planos. E aí, um grande exemplo, inclusive é citado no Brasil todo, um grande exemplo de união de cooperativas surgiu exatamente aqui na nossa região, onde a Unimed de Toledo, na época, com a Unimed Marechal Cândido de Rondon, e isso aconteceu, não sei exatamente precisar a data, mas isso aí tem alguma coisa mais do que 25 anos já de existência. A Unimed Marechal Cândido Rondon e a Unimed de Toledo acharam por bem que deveriam fundir e unir as suas estruturas para que houvesse uma racionalização do custo administrativo dessa operadora. E assim foi criada a Unimed Costa Oeste. Né? Eu sempre digo que Toledo não tem nada a ver com Costa Oeste, e esse nome hoje, Unimed Costa Oeste, faz alusão principalmente ao território de Marechal Cândido Rondon, que ela sim tem a sua costa oeste, né, com o Lago de Itaipu. Então é mais ou menos, historicamente, dessa maneira que foram criadas as cooperativas Unimed, de trabalho médico, Unimed, e dessa maneira, hoje é um case de sucesso, inclusive sendo considerado, como eu disse, a maior cooperativa de trabalho médico do mundo.
Doutor Hiroshi, em qual ponto ou em quais pontos o convênio Unimed se diferencia dos demais convênios médicos existentes no país afora?
Bom, eu sempre considero que um dos maiores diferenciais da Unimed é que os seus proprietários, todo mundo que atende e faz o atendimento aos seus beneficiários, são donos do plano. Ou seja, eles não estão ali simplesmente para ter seus ganhos, né, com aquele atendimento. Ele não só tem que ter o ganho, como ele tem que buscar a satisfação do cliente, porque senão a cooperativa médica não seria o sucesso que é hoje. Tá? Então eu diria que esse é o grande diferencial. E devido ao grande sucesso que as cooperativas médicas Unimed tiveram, hoje o segundo grande diferencial da Unimed é a sua capilaridade. Ou seja, ela tem em pouquíssimos municípios do Brasil, nesse nosso grande país aqui, está descoberto pela cobertura da Unimed. Tá? Então, esse grande exemplo aqui, ela se disseminou pelo Brasil todo, e essa capilaridade de atendimento é tido também com um case de sucesso mundialmente conhecido.
Doutor, como é que a Unimed remunera os seus médicos?
A remuneração também, exatamente, como eu já disse, todos os médicos que nós denominamos cooperados, exatamente, por ser uma cooperativa, todos os médicos são cooperados, e eles, a grande maioria das singulares, tá, elas trabalham em sistema de rateio, ou seja, cobre-se todas as despesas necessárias nos custos assistenciais que ela tem, e o que sobra é rateado entre os cooperados. Infelizmente, né, agora, pós-pandemia, os custos e insumos das coisas subiram de uma maneira espantosa, né, e nós estamos tentando trabalhar e nos adaptar para essa nova realidade, né, que não é uma sazonalidade, né, que nós, no início da pandemia, nós achávamos que era aumento de custo sazonal por conta da pandemia. Mas, infelizmente, a pandemia já passou e esses custos ficaram. Ou seja,
Não recuaram,
né? Recuaram em parte, mas assim, se nós disséssemos que determinado medicamento, ele subiu 3 vezes durante a pandemia, talvez ele tenha recuado 1 vez e custa o dobro, né, hoje, do que custava antes da pandemia.
Doutor Hiroshi, a Unimed Costa Oeste já tem uma presença forte aqui em Marechal Rondon. Agora vem com uma casa de saúde própria. Isto significa que ela vem mais forte, mais intensa e mais qualitativa. O que levou a Unimed Costa Oeste a investir numa casa própria em Marechal Cândido Rondon?
Bom, meu caro Hartz, em primeiro lugar, é uma tendência dos planos de saúde, justamente por essa questão que eu falei, do aumento excessivo não só dos custos, das taxas, né, cobrado por seus prestadores, é uma realidade nova agora na verticalização. Ou seja, as operadoras estão criando seus próprios serviços para tentar racionalizar esses custos. Isso não significa oferecer uma qualidade de trabalho ou qualidade de serviço de menor qualidade, tá? Significa, sim, que nessa verticalização nós temos condições não só de racionalizar esses custos, mas aumentar mais ainda a qualidade dos atendimentos. E é visando isso, né, que nós não perdemos a oportunidade e sempre estamos vendo que, embora a população de toda Marechal Cândido Rondon e região estejam cobertos por um hospital, nós achamos que a população de Marechal Cândido Rondon merece mais. E dentro desse contexto, de um planejamento dessa ordem, nós tivemos a felicidade de encontrar um grande empreendedor, o Sr. Coniberto Niedermayer, que aceitou esse desafio nosso, né, aceitou essa grande ideia que nós tínhamos em relação a criar uma nova instituição hospitalar aqui em Marechal Cândido Rondon, e juntos, nós já estamos aí há 3 anos entre a conversação e a realização das obras aí para o Hospital Marechal Cândido Rondon. E aí eu aproveito aqui, né, para fazer um convite à população que na próxima sexta-feira, dia 12, às 18h30, estaremos inaugurando essa que será o nosso grande orgulho aí de uma instituição hospitalar bonita, moderníssima. Podem ter certeza que tem algumas características técnicas, tá, que ainda está em estudo se vai ser viabilizado ou se vai ser colocado como lei, né, para questões tecnológicas colocar dentro do hospital, mas já foram previstas no nosso projeto e já estão instalados. Como algumas questões aí de refrigeração, tal, de distribuição do layout hospitalar, tudo isso está contemplado nessa estrutura hospitalar. Mas eu diria, Arthur, de que o nosso principal objetivo não é nem oferecer uma instituição mais bonita, mais confortável, mais tecnológica, mais moderna. E sim, o nosso principal objetivo, a nossa grande meta é dar um atendimento extremamente humanizado e satisfatório para os nossos beneficiários e para quem precisar do serviço hospitalar.
O senhor já tem hoje em conta quantos médicos vão atender na Casa de Saúde?
Então, eu não tenho exatamente esse número de cabeça aqui, né?
Ok,
mas isso contempla todos os nossos médicos cooperados aqui de Marechal Cândido Rondon e região, tá? E, inclusive, nós queremos contemplar, sim, o hospital sendo nosso, algumas especialidades que nós não temos contemplado aqui em Marechal Cândido Rondon. Dependendo da demanda, da necessidade, nós pretendemos trazer profissionais para cá, e se essa demanda for extremamente eventual, nós temos outros profissionais, né, na especialidade que não estão contemplados aqui em Marechal Cândido Rondon, que nós temos condições perfeitas de trazer de Toledo aqui para atender aqui, e dependendo, como eu disse, né, se aumentar essa demanda, trazer profissionais, inclusive para melhorar a qualidade de atendimento técnico dentro da medicina aqui em Marechal Cândido Rondon, residindo inclusive aqui em Marechal Cândido Rondon. Essa é a nossa grande intenção, e nós achamos que o principal chamariz, né, para que profissionais mais categorizados tecnologicamente venham trabalhar aqui, mas que eles tenham condições técnicas, um ambiente adequado para poder trabalhar e exercer as suas, para poder praticar, né, seus procedimentos de alta tecnologia.
Na área da cardiologia, alguma especialidade já nesta casa?
Então, a cardiologia, sim, nós temos cooperados dentro da área de cardiologia aqui. Tá? Agora, na evolução tecnológica, seja dentro da cardiologia, seja na área de qualquer outra especialidade, o nosso hospital está preparado para ser adaptado tecnologicamente, para dependendo da demanda tecnológica que for necessária. Tá? É claro que nós temos que pensar na sustentabilidade dessa instituição hospitalar, e a gente não vai começar a instalar equipamentos altamente tecnológicos, a demanda é muito pequena. Tá? Nós vamos procurar inicialmente atender toda aquela demanda necessária que a região precisa e necessita. Tá? E à medida que o tempo vai passando, conforme a identificação dessas necessidades, nós vamos aprimorando, e espaço e preparo para isso o hospital tem.
Espaço físico já está condizendo, se precisar de um investimento dessa natureza.
Perfeito, tanto é que isso aí, inclusive, foi ideia nossa, mas rapidamente entendida pelo investidor, que o terceiro piso desse hospital, ele está totalmente vazio. Está totalmente, como nós chamamos, é simplesmente uma casca, porque ele pode ser rapidamente adaptado dependendo da necessidade que nós tenhamos.
Inicialmente, vai acontecer sempre? Atendimento é baixa e média complexidades.
Exato, nós vamos iniciar com baixa e média complexidade, né? Mas não há, como eu disse, né, não há problema nenhum e nem dificuldade nenhuma em estar evoluindo para alta complexidade conforme a necessidade e a demanda que nós estivermos aqui.
E no caso que exija, que venha exigir, em função da gravidade, que pode ser considerado uma alta complexidade, esse paciente seria encaminhado para onde?
Sim, lá em Toledo, nós já temos condições de atender a alta complexidade, tá? E de repente, um caso eventual de alta complexidade, nós não só temos condições de atender em Toledo, como nós temos a possibilidade de, nós temos os veículos, 4 veículos de remoção, em que pode rapidamente, UTI móvel, que pode realmente, com muita rapidez aí, transportar o paciente para a unidade lá de Toledo.
A instalação de uma unidade hospitalar própria em Marechal Rondon, o senhor vê isso como um olhar de futuro para o Marechal Cândido Rondon e para toda a micro-região?
Não, com certeza, Arthur. Isso aí, como eu falei, casos eventuais de alta complexidade, nós podemos rapidamente transportar esse paciente para Toledo para resolver. Mas não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que todos os casos, mesmo de alta complexidade, sejam resolvidos aqui. É por isso que eu digo que esse olhar de futuro que nós estamos vendo aí, nós queremos que esse hospital seja rapidamente transformado não no hospital de pequena e média complexidade, e sim de alta complexidade também. E esse é o nosso planejamento e a nossa vontade, né, que nós temos para um futuro muito próximo aí.
Tomando a Unimed Costa Oeste, quais os municípios que essa cooperativa de trabalho médico abrange, doutor?
Ok. Inicialmente, né, nós falamos assim bastante aqui, Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes, Mercedes, Pato Bragado, Entre Rios, todos esses municípios aí, que se eu me esqueci de algum, me perdoem, tá? Mas eu acho que tem uma grande, nós temos uma demanda enorme de pacientes de Guaíra e sul do Mato Grosso, né, que vão para Umarama, tá? E nós temos certeza absoluta que à medida que essa estrutura hospitalar, não só a estrutura hospitalar, como os profissionais, né, que possam atender essas complexidades de pacientes que têm se encaminhado para Umarama, mudem um pouco o rumo e que venham para essa direção aqui. E venho aqui para Marechal Cândido Rondon. Então nós vimos, né, agora há pouco você falou em futuro, nós vimos que esse hospital pode sim fazer o município evoluir mais ainda do que tem evoluído na questão da medicina aqui em Marechal Cândido Rondon.
Doutor Hiroshi, o senhor já trouxe isso numa tela anterior, mas eu vou voltar a pegar um gancho novamente nesse assunto. O senhor é capaz de traçar um cenário ou dizer de que maneira uma boa estrutura hospitalar própria impacta o cooperado ou o beneficiário e, de modo geral, a comunidade?
Eu diria o seguinte, né? Eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que a satisfação não seria só do beneficiário, né? Eu acho que o profissional médico também ter um ambiente bom, seguro e confortável para trabalhar é fundamental, tá? Hoje nós vimos aí, quando a gente fala em pequena e média complexidade, cirurgias de 2-3 horas de duração, né, já é uma realidade, mesmo na média complexidade. E eu tenho certeza absoluta que, à medida que essa complexidade vai aumentando, a necessidade de ter uma estrutura, um hospital bem estruturado na questão não só do conforto, como da proteção, a infecção hospitalar, todas essas questões contempladas dentro do hospital, o profissional se sente bem mais seguro em estar levando seus pacientes para poder exercer sua profissão com bastante segurança. Então, eu diria que essa satisfação não é só do beneficiário, né? É do beneficiário, é do médico que vai atuar dentro da instituição hospitalar e, por que não dizer, né, também do município todo, porque nós temos certeza absoluta que uma instituição hospitalar dessa pode trazer uma evolução fantástica, né, para a medicina, não só da cidade, como da região.
Doutor, como é que é a dinâmica da política de inovação tecnológica e de conduta médica em curso na Unimed Costa Oeste. Como é que vocês têm encaminhado esse assunto? E, aliás, esses dois assuntos?
É, na realidade é o seguinte, nós temos principalmente, né, hoje nós falamos muito em banco de dados e com o apoio, né, quando uma singular sozinha. Hoje a Unimed Costa Oeste tem praticamente 60 mil beneficiários no seu, na sua carteira, tá? Mas a Unimed, Federação dos Unimed do Paraná, que congrega todos os Unimed do Paraná, tem quase 2 milhões de beneficiários, tá? E ela sim tem condições, até porque ela trabalha em prol das 23 Unimedes do estado do Paraná, ela trabalha em prol dessas singulares aí, que muitas vezes eu constitui um sistema operacional para poder contemplar só a Unimed Costa Oeste, mesmo com seus 60 mil beneficiários, pode ser um custo inviável. Tá? Mas quando a federação, com seus 2 milhões de beneficiários, juntando todas elas, ela tem condições de evoluir sim. E aí ela tem trabalhado muito na questão do banco de dados, na questão da inteligência artificial. Tá? E tudo isso traz muitos fatores ou muitos indicadores em que ponto, em que direção que nós devemos inovar os nossos negócios. Tá? Então, a grande, a gente estava enumerando, né, quais são os diferenciais da Unimed, eu diria que essa também é um outro diferencial, já que a Unimed consegue congregar, tá, toda uma população de 2 milhões de beneficiários dentro de uma única instituição que trabalha em prol de todas elas, e toda essa tecnologia ela pode transferir para todas elas também. Então, todo esse trabalho que a Federação dos Unimed do Paraná faz para nós, né, nos dá indicadores de sim, da condução, da inovação naquilo que a gente que traria mais retorno, né, não só para nós, como para o beneficiário também.
A Federação Unimed Paraná até é afiliada ou associada à Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, o CEPAR.
Perfeitamente. Inclusive, a Federação das Unimed do Paraná tem um representante no Conselho de Administração da OCEPAR. Tá? E dentro da OCEPAR tem o Sistema S das Cooperativas, que é o SESCOP, na qual eu sou conselheiro do SESCOP também. Né? Então, nós estamos perfeitamente integrados, né, naquilo que fala em numa instituição que representa todas as cooperativas, mas também naquilo que fala num setor aí que pode investir e dar facilidade de investimento naquilo, no ensino e treinamento dos seus cooperados, dos seus colaboradores.
Porque toda edição da revista Paraná Cooperativo sempre tem matérias de destaque sobre o trabalho, né? E aquilo que produz a Unimed, de modo geral, a Unimed Paraná, que daí congrega todas as Unimed singulares, né? Sempre tem grandes matérias de destaque sobre o trabalho da Unimed no Paraná, doutor.
Perfeito, Arthur. Eu percebo que você está muito bem atualizado nesse assunto das cooperativas, né? E eu diria que na área saúde das cooperativas, a Unimed e essas cooperativas aí da área da odontologia, né, são os maiores representantes dentro da área saúde, né? A gente sabe muito bem que dentro da OCEPAR tem área agrícola, área de transportes e várias outras áreas assim, mas dentro da área de saúde, tanto a Unimed como as cooperativas aí da área odontológica são as principais representantes, e eles têm trabalhado firmemente no propósito de evoluir bastante dentro daquelas nossas necessidades.
É que para o nosso ouvinte pode estranhar esse vínculo da Unimed com a OCEPAR, que a OCEPAR traz uma tradição dentro dela ser exclusivamente representante e sindicato das cooperativas singulares agropecuárias, o que na verdade não é, doutor Hiroshi.
Não, realmente não é. Aliás, muitos têm dificuldade não, talvez não tenha conhecimento, né, de que a Unimed é uma cooperativa. Né, e como tal, para ser cooperativa, ela tem que estar ligada à sua instituição mãe ou maior, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Né, e ela está sim ligada, não só está ligada, como essa mãe, Organização das Cooperativas do Paraná, se preocupa muito com o setor da saúde e investe bastante também na área de saúde, no setor saúde.
consequentemente, também está ligada à Organização das Cooperativas do Brasil.
Do Brasil, exatamente. Consequentemente.
E a CEPAR é o Sindicato das Cooperativas do Paraná.
É, digamos assim, há um conceito sindical também, assim, mas é uma área institucional muito preocupada com as ações de cada setor do cooperativismo.
Aliás, um dos setores do cooperativismo brasileiro, eu digo, um fenômeno até do cooperativismo no Brasil, é o Paraná. Exato. E o Oeste do Paraná, por excelência.
Claro, eu tive a oportunidade de participar de um Congresso Brasileiro das Cooperativas em Brasília, onde o Paraná foi citado como um dos maiores exemplos do cooperativismo no Brasil, né? E por que não dizer até no mundo, né? Porque o mundo todo vê o cooperativismo brasileiro como um exemplo para o mundo todo também. Muitos países, assim como o Brasil vai em outros países aprender cooperativismo, muitos têm vindo agora para o Brasil para aprender cooperativismo aqui conosco.
Como que o senhor vê o cooperativismo no Oeste do Paraná? Na sua experiência que o senhor tem agora dentro do cooperativismo do trabalho médico.
Perfeito. Há poucos dias, duas vezes por ano, a OCEPAR, né, essa mesma instituição que nós falamos agora, ela faz uma coisa chamada Encontro de Núcleos das Cooperativas do Paraná, onde a Paraná é dividida em quatro grandes núcleos. E no Núcleo Oeste, que esse ano foi realizado, a cidade é Assis Chateaubriand, mas foi realizado lá dentro da Frimesa, do frigorífico da Frimesa. Sempre tem uma cooperativa anfitrião que recebe todos ali. E sempre é citado, se o Paraná é o estado mais forte no cooperativismo no Brasil, o Oeste do Paraná é o principal...
Referência,
exatamente. Principal referência do cooperativismo no estado do Paraná. O Oeste do Paraná sozinho, ela junta mais da metade de todo o resto do Paraná, não só em faturamento, em produção, em todo número de cooperados, etc.
Vamos dizer em números, a Unimed Costa Oeste representa quanto? Fora Curitiba, que deve ser o maior patrimônio de associados, cooperados ou beneficiários. O quanto representa?
A Unimed Costa Oeste.
Isso.
Hoje, no Paraná, nós somos 23 singulares, incluindo a Federação dos Unimed do Paraná, que ela tem os grandes contratos do Paraná, estão nas mãos da Federação dos Unimed do Paraná. E todas elas são operadoras, e das operadoras, inclusive, nós temos duas prestadoras. Mas são denominações que eu acho que nem cabe muito a explicação.
São de caráter interno.
São de caráter interno. Mas, ou seja, tem 23 instituições chamadas Unimed, cada uma, Unimed Vale do Iguaçu, Unimed Vale do Piquiri, Unimed Costa Oeste, que é a nossa, e assim por diante. Hoje nós estamos em sexto lugar, tá? E para quem que nós perdemos? Veja bem. Primeiro, Unimed Federação dos Paraná, que congrega os grandes contratos do Paraná. Segundo, Unimed Curitiba, tá? Depois, Unimed Londrina. Depois, Unimed de Maringá. Depois, Unimed Cascavel. Depois, Unimed Ponta Grossa. E depois, nós, tá?
Atrás da Unimed Costa Oeste, tem outras 17.
Tem outras 17, exatamente. Então, nós ocupamos até uma posição de destaque dentro do contexto das Unimeds dentro do estado do Paraná, né? Ou seja, nós não somos tão nanicos, né? Ou seja, nós temos um contingente significativo dentro de todo esse contexto no estado do Paraná.
Eu acho que é uma posição preponderante dentro do contexto.
Exatamente, é o que nós consideramos, né? Nós trabalhamos não só para dar qualidade, né, e satisfação para os nossos beneficiários, mas também para diariamente estar aumentando esse número de contingentes, né, que tenham, que agreguem dentro do nosso grupo aqui da Unimed Costa Oeste.
Doutor, um tema que sempre mexe na atualidade é a questão da sustentabilidade. Vou pedir para o senhor, como é que a Unimed Costa Oeste lida com esse assunto? Qual é a política da Unimed Costa Oeste em relação à sustentabilidade?
Ok, é claro, o nosso trabalho, Unimed Costa Oeste, é um trabalho quase que puramente administrativo e burocrático, né? Mas mesmo dentro desse trabalho burocrático e administrativo, né, todas as ações necessárias, né, em cima da sustentabilidade nós temos exercido, né, principalmente na questão de economia de luz, de descarte de dejetos, ou de não só de dejetos, como de recicláveis, né, de reaproveitamento de recicláveis. Todos esses programas existem dentro da Unimed. Tá? Agora, no momento que os nossos prestadores, sejam hospitais, laboratórios, tudo, existe um trabalho de qualidade, tá? E que é capitaneado pela Federação das Unimed do Paraná, em que nós não trabalhamos, sim, na questão de fiscais dessas instituições, mas no sentido de dar sustentabilidade de conhecimento e de soluções, né, em sustentabilidade para os nossos prestadores. Tá? Ou seja, isso não é colocado com a condição sine qua non, ó, caso não faça exatamente dessa maneira, você não será nosso prestador, mas sim no sentido de conscientizar esses prestadores para que eles trabalhem, né, em prol da sustentabilidade. E normalmente eles têm entendido bem e absorvido bem essa nossa iniciativa para que eles caminhem nesse sentido aí.
Doutor Hiroshi, de tempos em tempos a gente ouve notícias no seguinte sentido: mau encaminhamento, má destinação dos resíduos hospitalares. Uhum. Como é que a Unimed Costa Oeste trata desse assunto? Qual é a política adotada pela Unimed Costa Oeste? Por exemplo, tem um hospital em Toledo, vai ter agora em Marechal Rondon. Como é que vai ser a política de destinação dos resíduos hospitalares? Que, de modo geral, pelo que a notícia sabe, não sou entendido no assunto, é um assunto de gravidade, né?
Claro.
Pelo perigo que oferece, né? A população não conhece os perigos, mas a área médica sabe bem de que a gente está falando. Como é que a Unimed caminha esse assunto?
Perfeito, Hart. Obrigado até por fazer esse questionamento, né? Que a Unimed, dentro da sua estrutura verticalizada, ou seja, nos nossos hospitais próprios, nas nossas clínicas próprias, onde nós atendemos pacientes ambulatoriais, hoje nós temos estrutura para atender, inclusive, fazer tratamento, né, daquilo que chama do transtorno do espectro autista. Nós fazemos, sim, em nossas instalações, tá? Mas em todas essas instalações nós seguimos rigorosamente o que a lei determina, tá? Principalmente no descarte de dejetos, de habilitação, né, dos nossos serviços, e que a gente conta muito, não só como apoio, e nós consideramos muito, quando a vigilância sanitária vai lá e faz alguns apontamentos, nós consideramos isso não como uma auditoria, uma fiscalização, e sim como uma consultoria, na tentativa de melhorar os nossos processos. E também com os nossos prestadores, como eu disse, nós temos um programa chamado Qualidade em Alta, ou Segurança em Alta, né? E essa segurança em alta busca exatamente isso, onde nós vamos não fazer uma fiscalização, e sim uma conscientização dos nossos prestadores com relação a todos esses quesitos aí, né? Visando não só a sustentabilidade, como toda essa questão da segurança do paciente, para em que ele não tenha nenhum problema, né, com a falta de cuidado nessa questão da segurança.
A qualidade é uma tônica na Unimed em todos os sentidos?
Em todos os sentidos. Nós sabemos, sim, inclusive dentro dos nossos processos administrativos, né, aí sim eu até troquei a segurança em alta, qualidade em alta, porque nós temos esse programa de qualidade em alta também, em que nós buscamos constantemente, né, a melhoria da qualidade do nosso serviço. E claro que a final de tudo isso é a satisfação dos nossos clientes, dos nossos beneficiários, né?
Quero voltar com o senhor num gancho aí do número de associados, cooperados ou beneficiários. O senhor falou em 60 mil beneficiários.
Exato.
E qual a tendência, qual a estimativa para a Unimed Costa Oeste atingir, ou aliás, ela quer atingir nos próximos anos?
Olha, Arthur, nós estamos com uma expectativa muito grande, principalmente aqui em Marechal Cândido Rondon e região. Né?
Perfeito.
É, até por conta, né, dessa nova instituição hospitalar e tal. E eu diria o seguinte, que quando nós iniciamos esse projeto hospital aqui em Marechal Cândido Rondon, nós tínhamos 8 mil beneficiários em Rondon e região aqui. Tá? Desses 60 mil aí, nós tínhamos 8 mil. E a nossa expectativa, o nosso estudo que nós tínhamos feito de viabilidade dessa instituição hospitalar dizia o seguinte, que nós deveríamos ter pelo menos 50% a mais de beneficiários, né, para que fosse sustentável um hospital, né, para aqui em Marechal Cândido Rondon, que seria alguma coisa em torno de 12 mil beneficiários. E eu queria dizer para você que o hospital será inaugurado na semana que vem, no dia 12, na sexta-feira, às 18h30, só para repetir e firmar bem esse conhecimento.
É importante enfatizar.
Enfatizar, exatamente. E que nós já temos esses 12 mil beneficiários. Tá? O hospital nem inaugurou ainda, nós já temos 12 mil beneficiários aqui em Marechal Cândido Rondon e região. Tá? E a nossa expectativa é que, aí sim, nós queremos ser mais ousados ainda. Que em 2 anos, nós queremos aumentar em pelo menos 50% esse número. Ou seja, de 12 mil partir para 18 mil beneficiários aqui em Marechal Cândido Rondon e região.
Doutor Hiroshi, o Arthur Vitek quer se associar à Unimed Costa Oeste, como tantos outros.
Uhum.
Quais os argumentos que o senhor vai usar para me convencer em se associar na Unimed?
Eu sou um vendedor e estou vendendo um plano para você, Arthur. Você pode ter certeza que com a Unimed você vai ter qualidade, satisfação, saúde principalmente. Nós temos, aliás, eu não tive nem lembrança, você me deu todas as oportunidades que eu podia ter aqui, dos nossos programas de gestão de doentes crônicos e gestão de medicina preventiva, né? Esses programas eu nem citei, né? Em tudo isso, claro que eu acho que numa entrevista como essa nós temos
eu
tantos outros serviços.
Eu até ia lhe pedir, tenho anotado aqui como é que era esse assunto.
Ah,
né?
Sim.
Perspectiva de futuro ali eu ia encaixar.
Ou seja, como agora, em vez de entrevistado, eu passei a representar um vendedor para você para dizer quais são as vantagens que eu teria com o plano, eu diria o seguinte, que até... às vezes, alguns beneficiários até se queixam, né? Falam, puxa vida, eu estou tranquilo com a minha saúde, alguém tem me ligado aqui para perguntar se eu já fiz o meu toque retal para exame de próstata esse ano. Falam, mas o que eu tenho a ver com isso? Falam, olha, é uma medicina preventiva isso aí, que nós temos o banco de dados que registra ali, que o senhor faz 3 anos que o senhor não procura, o senhor tem tantos anos de idade e não fez a preventiva do câncer de próstata. Né? Então, esse tipo de serviço, esse é só um exemplo que eu estou dando, né? Então, nós trabalhamos muito, sim, com a prevenção também.
Doutor, já falamos nesse assunto, o senhor já me convenceu, em hipótese, né? Vamos falar da estrutura do hospital. São quantos leitos?
Nós estamos iniciando a estrutura aqui com 30 leitos, tá? E que, na verdade, nós teremos quartos individuais, tá? E outros apartamentos com 2 leitos no máximo e uma suíte contemplada ali, que todos terão oportunidade. Aliás, isso tem sido um problema, nós não sabemos exatamente como nós vamos contemplar tudo isso. Eu sei que toda a população, e nesse momento, novamente, estou convidando para a nossa inauguração, mas um dos grandes problemas tem sido o seguinte, como é que nós podemos administrar a visitação de todos, né, dentro dessa estrutura hospitalar. Muito provavelmente a gente não consiga, né, no dia da inauguração, que todos possam visitar toda a estrutura hospitalar. né? Talvez a gente tenha que limitar o número de visitas, porque todo mundo entende, né, que uma estrutura hospitalar tem tantas coisas, não só delicadas, sutil, mas que envolve risco, né? E que a gente não tem condições de dar abertura, né, para uma população, para um número de pessoas muito grande aí para estar fazendo a visitação. Mas com certeza nós vamos, nos dias seguintes aí, vamos disponibilizar uma ou duas pessoas aí para poder estar fazendo essa visitação, ok?
Quantos blocos cirúrgicos?
Não, o bloco cirúrgico é um só.
Um tá? Só?
Só que é o seguinte, ele contempla quatro salas cirúrgicas enormes, enorme que eu digo, quando a gente fala enorme, muitas vezes as salas cirúrgicas contemplam a complexidade do procedimento. Ou seja, todas as salas já foram dimensionada já pensando em procedimentos de alta complexidade.
Vários, né, procedimentos podem ser realizados ao mesmo tempo?
Sim, os quatro salas ao mesmo tempo, tá? É como eu falei, como nós estamos trabalhando com demanda, tá? Inicialmente, no primeiro dia, nós começaremos a trabalhar com duas salas funcionantes, tá? Mas a necessidade, quando houver a necessidade, ela pode ser simplesmente transformada imediatamente de um dia para o outro, porque equipamento nós já temos. Nós só não vamos equipar, deixar salas equipadas por uma questão de manutenção, tá? Mas se a demanda exigir assim, nós conseguimos equipá-las de um dia para o outro, sem problema nenhum.
E unidades de tratamento intensivo, UTIs?
UTIs ainda não, só o espaço reservado para isso, tá? Mais uma vez, repetindo, né, eu digo assim, vai depender muito da demanda. Se a demanda exigir, também nós conseguimos, o espaço já está reservado para isso também.
E vai ter salas de consultório dentro do hospital ou o atendimento de consultas será no consultório de cada médico extra-hospital?
Claro, continua, né, o modus operandi, digamos assim, de consultas, etc e tal, continua da mesma forma como sempre foi. Porém, aqueles atendimentos que nós fazíamos naquilo que nós chamávamos de CAS, né, de Centro de Atendimento à Saúde, né, ou NASA, o Núcleo de Atendimento à Saúde também, como nós tínhamos lá no centro, toda essa estrutura vai ser transferida ali para o hospital também, ou seja, no hospital teremos um ambulatório também.
Fazendo isso em termos práticos, o gastro precisa arrumar um internamento para o paciente dele. Ele liga para o hospital dizendo que está enviando o paciente, ou como é que é essa mecânica, doutor?
Muitas vezes ele não precisa nem ligar. Okay. Ele faz a prescrição de internação dele, dá para o paciente se encaminha para o hospital, apresenta essa prescrição, o paciente, o médico faz parte do corpo clínico do hospital, rapidamente pode ser internado sem
problema. E ali já é recebido por outro médico no hospital.
Perfeito.
Que faz o internamento,
sempre
então,
tem,
encaminhamento.
Sempre vai ter um médico ali para fazer a internação, para fazer os cuidados necessários que esse paciente, porventura, possa ter. Tá?
O atendimento começa efetivamente quando no hospital?
Exatamente, nós pretendemos, e aí foi muito bom você ter feito essa pergunta. É claro que eu não sei exatamente se é por falta de contingente dentro da área de técnicos de enfermagem ou não.
É uma, tá, pergunta que eu ia fazer, professor, em sequência, mas pode responder.
Nós estamos tendo alguma dificuldade, né? E aqui aproveito até para fazer um chamamento, né? Quem tiver, pode ser. A gente sabe que na enfermagem, né, na área de técnico de enfermagem, na enfermagem, né, a carga horária diária que eles têm feito, dependendo do sistema de contratação, pode ser de 6 horas, pode ser de 8 horas, pode ser até de 12 horas. Mas, enfim, nós estamos tendo alguma dificuldade para preencher o quadro do corpo de enfermagem, né? Então, aproveito esse momento aqui para fazer um chamamento, né? Nós estamos fazendo uma seleção. É claro que passa por um crivo técnico e pessoal, tá? Talvez até por conta disso que a gente tem uma dificuldade até maior, né? Não é simplesmente chegar, tem que ter realmente capacitação e qualidade para poder fazer parte do nosso quadro, tá? quanto a isso nós somos exigentes, né? Mas, de qualquer forma, esse chamamento serve aí que para que possa, não só aqui de Marechal Cândido Rondon, a gente sabe que na redondeza aí tem muitos profissionais da área de saúde que, de repente, tenham vontade de vir trabalhar aqui, tá? Então, fica esse chamamento para todos que tiverem interesse.
Temos problema hoje com o pessoal especializado na área de enfermagem? Só na nossa região ou é uma carência nacional?
É, na verdade, a gente sabe, né? Ainda agora há pouco eu estava conversando com o prefeito Márcio Halber, né? As prefeituras têm absorvido muito, né? Via concurso, todos esses profissionais da área de saúde, tá? E aí, eu sei que as instituições hospitalares, as clínicas, assim, têm perdido muito para as prefeituras, assim, no sentido de que esses profissionais lá dentro têm uma carreira de escrita, tem um plano de cargos e salários, etc. e tal. Mas, de qualquer forma, nessa questão aí tecnológica e de qualidade que nós estamos, nós pretendemos, sim, instituir também programas de cargos e salários, assim, dentro do nosso corpo de colaboradores.
Isso me dá um cenário, doutor, que as nossas faculdades ou as nossas escolas técnicas nos disponibilizam por ano tantos e tantos graduados na área da enfermagem. Mas esse número que é oferecido pelas nossas faculdades, pelas nossas escolas técnicas de enfermagem, ainda é insuficiente para atender a demanda?
Sim, eu confesso que eu não tinha exatamente essa noção. Mas o que eu tenho para dizer para você, Hart, é que a realidade, a constatação que a gente está tendo nesse momento é de que falta profissionais no mercado, né? Então, eu diria o seguinte, para quem está procurando a oportunidade, é uma boa,
isso
uma
que eu
boa
ia dizer
dica,
agora.
Uma boa dica que a gente está passando.
Tem, né? Mercado de trabalho.
Tem mercado de trabalho.
E, né? E temos também boas escolas de formação em técnica, exato, de enfermagem na região. Doutor Hiroshi, qual é o significado para o senhor do sistema Unimed e da Unimed Costa Oeste em uma única palavra?
Olha, depois de tudo que eu disse, se fosse traduzir em uma única palavra...
O senhor pode traduzir mais a resposta?
Eu até, exatamente, essa permissão que eu ia pedir para você, né? Se eu pudesse, pelo menos em três palavras, né?
Ok.
A primeira seria qualidade, a segunda seria satisfação, e quando eu digo satisfação, tanto do beneficiário quanto do cooperado, né? Porque o grande propósito da Unimed também é criar, de uma cooperativa, é dar satisfação aos seus cooperados e criar trabalho para os seus cooperados, satisfação e principalmente saúde para todos envolvidos, seja na saúde preventiva, seja na saúde curativa, na assistencial, né? E esse é o nosso grande objetivo e dentro do possível, e eu repito, nem a beleza, nem a tecnologia, nem a modernidade do hospital não vão valer de nada, na nossa opinião, se o atendimento lá dentro não for humanizado com o carinho que o beneficiário, o doente, merece.
Vou pegar um gancho com o senhor. A gente ouve muito paciente que sai do consultório falando o seguinte: nunca fui tão mal atendido por um médico. Isso não acontece na Unimed?
Isso não acontece, eu não vou mentir, Arthur, eventualmente acontece. Mas eu diria o seguinte, que se num consultório particular ou em outras coisas, talvez ninguém se preocupe com esse feedback que os beneficiários, quem está sendo atendido, tem. Dentro da Unimed nós temos muita preocupação com isso, né? Tanto é que dentro da Unimed nós temos uma ouvidoria que no momento em que essa reclamação nos chega, nós tomamos a providência necessária, né, com relação a não só questionamento desse profissional ou dos profissionais que de repente porventura tenham atendido mal ou deixado de atender, para saber qual é a razão disso. E por algumas vezes já houve inclusive eliminação de cooperados, né, quando essa situação era repetida, né? Ou seja, nós trabalhamos sim, como a primeira palavra que eu falei, é qualidade, né? Então essa qualidade para nós é fundamental.
Doutor, antes de nós concluir a nossa entrevista, quero que o senhor reitere o convite para a população para a próxima sexta-feira, dia 12, participar do grande evento, no grande acontecimento de Marechal Cândido Rondon, que talvez seja o maior acontecimento de 2024, que é a inauguração do hospital próprio da Unimed Costa Oeste em Marechal Rondon.
Perfeito. Mais uma vez agradecendo essa honraria de ser a personalidade da semana nessa entrevista aqui, até porque o meu grande objetivo era justamente esse, né? Era vir aqui, usar do seu microfone aqui para convidar a população para essa inauguração que teremos na sexta-feira, dia 12, às 18h30. Né? Nós enviamos convite para várias autoridades, mas a gente sabe que, infelizmente, já recebemos notícia que tem muitas autoridades aí, alguns políticos aí em viagem, mas eu tenho certeza absoluta, né, que pelo menos as autoridades e os políticos mais da região que estarão presentes, né, mas o que nós mais queremos, sem desmerecer nem as autoridades, nem os políticos, o que nós mais queremos é a presença da população em geral, para que possa não só presenciar, mas conhecer dentro do possível, né, a nossa estrutura hospitalar aí que estaremos entregando à população. Muito obrigado.
Doutor Orochi, foi muito bom entrevistá-lo. Muito obrigado por ter aceito o convite para esse bate-papo que a gente teve aí, essa interlocução muito boa.
Não, o agradecimento é meu, Harto, porque a gente não tem tantas oportunidades assim de falar da Unimed. Eu tenho certeza que muitos que ouviram talvez nem tivessem conhecimento de como nasceu a Unimed, como surgiu a Unimed, qual é o propósito da Unimed, né? E eu tenho certeza que repetidas vezes, né, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, a gente não perde a oportunidade não, Harto, né? Então, por isso que eu agradeço essa oportunidade aqui e espero sim, né, que... Espero não, eu tenho certeza que a tua audiência é muito grande, né, e que esse convite será ouvido por muitos aqui e com certeza será atendido também por muitos. Então, muito obrigado.
Ouvintes da Difusora, muito obrigado a você que nos acompanhou nesse quadro A Personalidade da Semana. Deixo o convite para você estar conosco na próxima semana com mais um entrevistado ou uma entrevistada ou entrevistados. Até lá!